UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Muito bem, como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. O primeiro arranha-céu de Belo Horizonte completa 70 anos de construção, é o edifício Acaiaca. Localizado no encontro entre Avenida Afonso Pena e Rua Espírito Santo, o prédio atinge 130 metros de altura. Foi construído na época da Segunda Guerra Mundial e já abrigou a sede do IBGE, Faculdade de Filosofia da UFMG, também a TV Itacolomi e até um famoso cinema. Celebrando 70 anos da construção do edifício, foi organizada a exposição Ação 001, a Acaiaca, que a partir de hoje ocupa o 25º andar do prédio. A exposição é parte da programação da 4ª edição do Demais Design, um festival urbano para promover a cultura do design e suas conexões com arquitetura, arte, decoração, moda, negócios e inovações. Então, para a gente falar sobre essa mostra, sobre a história do edifício Acaiaca, converso agora com a arquiteta Marina do integrante do coletivo P, grupo que organiza a exposição. Muito bom dia, Marina. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia.
Marina,
obrigada a vocês pelo convite.
Legal. Levantado entre os anos, né, de 1943 e 1947, o edifício Acaiaca completa 70 anos de construção nesse ano, né? Um patrimônio cultural, também afetivo dos belo-horizontinos. Gostaria que você falasse para a gente, apresentasse aí por que, que esse prédio é tão icônico para a arquitetura, para a nossa cidade.
Olha, o Acaiaca, ele, desde a concepção, né, o projeto sempre foi muito arrojado para a época, né, pelo porte, a verticalidade, né, que na cidade ainda era, cidade a maioria ainda era, né, os edifícios ainda eram mais baixos. Então, o empreendedor Redelvin Andrade, né, ele foi construído entre 1943 e 47, e ele tem esse, o estilo Art Deco tardio, né, que foi o conceito até que a gente fez a linha que amarrou a exposição que está sendo feita lá no Acaiaca. Uhum. Né? E eu acho que, assim, além de toda a imponência arquitetônica, né, tem toda várias peculiaridades da história dele que são muito interessantes. Né? A gente tem até o proprietário do 25º andar, onde está sendo a exposição, publicou um livro que conta um pouco dessa história toda do Acaiaca, desde a concepção, né, do terreno, porque antes existia uma igreja metodista no terreno do Acaiaca, que foi demolida para a construção do Acaiaca. Então, tem toda uma história super interessante, que eu acho que vale a pena conhecer, né? No livro traz mais detalhes, mas tem toda uma amarração com a história da própria capital, que eu acho que vale a pena ver com mais detalhe. E a exposição, ela se desmembra dentro dessa linha do... Uhum. Do vintage, né, dessa época. São móveis que datam dessa época da década de 40 até o estilo contemporâneo. Então a gente tem também móveis que são de designers autorais, né, que estão agora, né, mostrando seu trabalho aqui. São, na maioria são designers mineiros, né, que é o grupo Alva Design, o Vasconcelos Barreto e o coletivo P. E além da Pepalito, né, que está vindo com os móveis antigos e toda essa curadoria das peças e da exposição. A gente tem também a parte de um registro fotográfico do Henrique Queiroga e uma arte urbana do Fachada Frontal, que também tem relação com o cenário urbano ao redor do Acaiaca.
Uhum. Marina, vamos por partes aí, a partir dessa sua fala. Eu gostaria que a gente voltasse lá no estilo Art Deco, quando você fala desse estilo aí do Acaiaca, né? Eu gostaria que você explicasse pra gente que estilo é esse, quais são as principais características dessa vertente que a gente pode observar aí no edifício.
O estilo Art Deco, ele é muito, assim, né, simplificando um pouco, ele é muito característico, são os elementos mais geométricos, né? Então, assim, se você analisar pela arquitetura mesmo do Acaiaca, a fachada dele, a gente tem as linhas muito definidas horizontais, aqueles elementos, né, verticais, onde a gente tem que eles compõem o próprio contorno urbano, né, do quarteirão. E aí a gente tem aqueles detalhes das cúpulas de vidro, né, lá nos últimos andares. O próprio nome do Acaiaca, né, quando você entra no hall, ele tem todo um design da tipografia da época. Então, são detalhes, em geral, bem puxa para o lado, para esses detalhes geométricos mesmo, né? Das linhas retas e da geometria. E a gente pode ver muitos detalhes mesmo no, dentro do edifício, no elevador, no, né, no próprio letreiro, e entre outros detalhes dos metais. Do próprio edifício e a arquitetura em si mesmo.
Uhum. Legal. E o Acaiaca foi, por muito tempo, o prédio mais alto de Belo Horizonte, né, Marina? Ao longo desses 70 anos, já abrigou vários empreendimentos, né? Inclusive Faculdade de Filosofia da UFMG, a sede do IBGE. Atualmente, a relevância da Acaiaca ainda é grande para Belo Horizonte?
Ah, com certeza, né? Assim, quem não teve a oportunidade de ir ainda, né? Não só no, na parte, né, no hall, mas até para conhecer a exposição lá no 25º, eu acho que é imperdível, assim, porque você vê todas as visadas do projeto urbano mesmo da capital, essas, né, a própria Afonso Pena dando na Serra do Curral, a Igreja São José, como ele está numa posição muito estratégica, uhum. Ele tem essas visadas muito definidas e tem janelas que parece que foram pensadas enquadrando essas vistas. Então, realmente, assim, acredito eu que né, a gente sempre tem um marco urbano. Então, você, às vezes, direcionando no centro, antes do Acaiaca, depois do Acaiaca, eu acho que ele realmente, assim, é um patrimônio mesmo que a gente tem, histórico e urbano, e a referência na capital mesmo, pela sua imponência e até hoje, né? Muito elegante, tem uma identidade e uma presença muito forte.
Mas é interessante, né, Marina? Porque ele está ali no meio do centro de Belo Horizonte, a gente passa ali muitas vezes e nem percebe, né? Só depois que a gente olha para cima que a gente vê ali a imponência do edifício, né? Você acredita aí que o prédio, ele passa despercebido aí pelos transeuntes ali do centro ainda, Marina?
Acaba que o centro, né, é uma tendência que vem mudando, né? Aos poucos a gente vai retomando e reapropriando o centro um pouco mais, né? Por enquanto, né, até o próprio senhor Antônio Miranda, que escreveu o livro, o movimento é realmente para a gente olhar um pouco mais para, né, para o que a gente tem, para o nosso patrimônio, porque acaba que o centro, historicamente, ele passa por um processo de degradação, mas a tendência é que isso se reverta, né? Então, a gente, ainda mais como uma cidade tão jovem como Belo Horizonte, eu acho que a gente realmente tem que ter esse cuidado. E é tão bonito, assim, uhum. O próprio hall, quando você entra, né, tem um gradil em cima com o nome do edifício Acaiaca, são detalhes que a gente não vê mais, né, hoje em dia nos edifícios. O elevador tem vários detalhes, o gradil é um dos elevadores, segundo diz o Corpo de Bombeiro, tem até no livro isso falando que acho que é o elevador mais rápido ainda que tem aqui na capital. Uhum. Então, assim, são vários detalhes que, né, teve-se um cuidado ao construir, e eu acho que é o que mantém ele até hoje com essa imponência, com essa relevância.
Legal. E, Marina, para a gente voltar a falar um pouquinho da exposição, ela ocupa um andar inteiro, 25º andar. Fala para a gente um pouco dessa disposição, como é que se tem paredes aí, se é um lugar aberto.
É o 25º andar inteiro, né, que é do proprietário do senhor Miranda, e ele é um andar que foi, todas as salas foram unidas e ficou um andar corrido, como se fosse. Então, e lá, como o espaço é muito amplo, né, e muito bonito, você tem acesso, porque o Acaiaca, ele é rodeado por varandas, né, na fachada frontal que dá para Afonso Pena. Então, você tem acesso a essas varandas e você tem a vista, né, de todos esses marcos urbanos que estão ao redor. E aí a gente desenvolveu a exposição dentro desse espaço, dessa arquitetura. Então, como a forma da Acaiaca é como se fosse, digamos assim, uma asa de um avião, a gente fez a parte central, que é o lounge, né, que seria essa parte de entrada, de convivência, que tem até um armário que está com os livros do senhor Antônio, quem quiser ler, dar uma olhada, legal, ou adquirir também, tem lá. Uhum. E aí a gente fez, à esquerda, a gente colocou toda a parte do mobiliário vintage, que vem com a Pé Palito, que está fazendo a curadoria da mostra e faz esse link, na verdade, com o mobiliário dessa década de 40, né, que seriam com essas linhas geométricas, tem alguns móveis Pé Palito também que são característicos dessa época, e também tem uma linha do Streamline Moderno, que é um desenho industrial com umas linhas aerodinâmicas também característico da época. E na ala da direita, a gente já colocou toda a parte do mobiliário contemporâneo, né? Que a gente vem com a Alva Design, do Marcelo e da Suzana Bastos, que estão estourando aí, né, no Brasil, em São Paulo, que tem peças lindas, tanto de mobiliário quanto de objetos, né, como alguns vasos em pedra sabão, que são desenvolvidos, né, sempre com uma mão de obra local, né, eles têm todo um cuidado com isso. E também tem o mobiliário da Vasconcelos Barreto, da Juliana Vasconcelos, que está super interessante também, trabalha com madeira. A ideia foi realmente buscar esses designers que têm esse trabalho voltado para essa linha geométrica que tem a ver com a exposição.
Uhum.
E a gente também do Coletivo P está expondo algumas peças de mobiliário que foram desenvolvidas como conceito do Acaiaca, né? Buscando essas referências do Art Deco, as linhas, alguns com as linhas retas e outros buscando referência até nos no símbolos do elevador, que tem uma poltrona lá, que é a poltrona A, que a gente buscou a referência no próprio símbolo da tipografia do Acaiaca.
Legal.
Além disso, a gente tem também a exposição fotográfica do Henrique Queiroga, que ele fez um trabalho de imersão no próprio Acaiaca e fez uma série de fotos lindas com detalhes, tanto a arquitetura quanto a parte interna mesmo, assim, detalhes, um lavatório, um bebedouro, ficou muito bonita a exposição. E o Fachada Frontal, que é um grupo de designers que faz um trabalho lindo com umas imagens vetoriais do cenário urbano ao redor. Então, eles desenham paisagens como a Igreja São José, e tem a Igreja São José o antes e o depois da revitalização, né, com as cores que foram trazidas à tona. E toda essa parte também do design, da ambientação que a gente fez também, a expografia foi feita pela Play Arquitetura, que é o Marcelo, que está também expondo os mobiliários. Então, a gente teve todo um cuidado de tentar amarrar bem a exposição para que todos conheçam e saiam de lá bem entusiasmados com o nosso patrimônio.
Legal, é um evento de design, mas que a gente faz uma imersão aí na história, né? Experiencia uma história também, né, Marina?
Isso, exatamente. O conceito foi unir tudo que a gente pudesse, porque como o próprio edifício, o próprio andar já leva a gente a ver a cidade de outra forma e talvez conhecer ângulos que a gente não conhecia, a ideia foi realmente amarrar e trazer todo essa base histórica também, e tem todos os detalhes e os causos interessantes que estão no livro. Então, tem um pouquinho de cada coisa. Acho que a gente vai agradar todo o público, todas as idades.
Tá certo. Marina Dubal, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa. Conte sempre com a gente, tá bom?
Eu que agradeço. Um abraço e obrigada aos ouvintes.
Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com a arquiteta Marina Dubal, integrante do Coletivo P, que organiza a exposição Ação 001 Acaiaca, sobre os 70 anos da construção do edifício Acaiaca, né? Exposição de design lá no 25º andar do Acaiaca. Começa hoje, fica em cartaz até o dia 23. Hoje, amanhã e depois, como já disse, no 25º andar do edifício Acaiaca, que fica entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Espírito Santo. Mas o endereço certinho é Avenida Afonso Pena, número 867, a entrada é franca. Mais informações sobre a exposição tem o site da Demais Design, que é o festival que eu já te falei, né? A quarta edição deste festival urbano de design, que é Demais, só que é o Demudo, tá? D-M-A-I-S, Demais Design. .com.br, programação extensa também, viu? Além dessa exposição, muitas outras exposições, eventos em diversos locais da cidade durante toda a semana. E vou reforçar também o serviço aí do livro, né? O livro do Antônio Rocha Miranda, Edifício Acaiaca, que conta a história do Edifício Acaiaca, uma história bem interessante, né? Conta a história de Belo Horizonte também. Eu que sou belo-horizontina, nasci, vivo em Belo Horizonte desde que nasci, eu tenho uma relação com a história de Belo Horizonte, de muita curiosidade, assim, né? Acho sempre instigante. Então, a história do edifício, muito legal. Você pode também, né, folhear o livro, ler o livro lá nessa exposição, como a própria Marina nos disse. E para você que não é de Belo Horizonte, né, que agora tem Belo Horizonte como sua cidade, ou tá aqui também visitando, é muito legal para você ir conhecer, não só visitar a exposição, mas conhecer aí um pouco da história do prédio, conhecer o prédio, né, fica o convite também para olhar para cima, tá? A gente fica andando no centro, sempre a gente conhece muito bem ali o que está na altura dos nossos olhos, fica o convite para a gente olhar para cima dos olhos também, né? O que a gente consegue ver acima aí da nossa altura dos olhos, tá bom? Então, mais uma vez, fica aí o livro, chama Edifício a Caiaca, tá? De Antônio Rocha Miranda, e o site para mais informações, demaisdesign.com.br. Só falando mais alguma parte aí das peculiaridades, né, do edifício, além das cabeças de índio esculpidas no exterior que a gente consegue ver, tem um vitral no topo do edifício em forma de cristal e também um abrigo antiaéreo, tá? Como o prédio, né, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, um decreto do então presidente Getúlio Vargas obrigou a construção a projetar um porão que fosse resistente a ataques aéreos. Então, como também que o prédio não só conta a história de Belo Horizonte, mas um pouco da nossa história, né, história do Brasil, história da humanidade, o próprio nome Acaiaca também, como é que foi baseado aí na lenda dos Acaiacas aqui em Minas Gerais, enfim, muita história, muita coisa legal.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.